11:04 no horário de Brasília, estamos iniciando a segunda hora do CBN Cascavel, primeira edição desta terça-feira, 9 de março. E agora estamos recebendo aqui nos estúdios o médico Rodrigo Nicásio, diretor, aliás, vamos até fazer aqui um ajuste, nós temos falado que é diretor do Consamu, houve uma alteração, é diretor do SAMU mesmo, é isso, doutor? Satisfação tê-lo aqui.
Muito bom dia, Benjamin. De fato, desde um ajuste administrativo na estrutura organizacional do consórcio, eu fui reposicionado, né, como diretor técnico do SAMU. Estou focado nas operações do 192. Cada uma das outras unidades hoje tem o diretor técnico, seja na macro-regulação, nas UPAs, no hospital de retaguarda. Mas a gente interage muito, conversa muito. Afinal de contas, o Consamu hoje é muito grande. E o trabalho dos seus diretores técnicos, médicos e de enfermagem é fundamental, principalmente no momento de enfrentamento em que nós estamos.
E como é que está essa luta, esse enfrentamento, as ligações que chegam, as pessoas que são atendidas, como se dá esse trabalho?
Literalmente, eu diria que estamos numa guerra, né? O cenário hoje é de guerra, é um cenário que, mesmo com um ano de pandemia, a gente achou que já tivesse passado pelos picos, pelas dificuldades, pelos piores momentos. Tivemos alguns momentos de aperto, mas, Roberto, nada é parecido com o que a gente está passando. A demanda na central é crescente, de pessoas, às vezes, em busca de uma orientação, em busca de um entendimento se aquilo que ela está sentindo, de fato, é compatível com a Covid, mas chama atenção a grande quantidade de pacientes fortemente sintomáticos que passaram a demandar os serviços. E que, por vezes, levam o regulador a encaminhar uma ambulância no domicílio. E a gente passou, inclusive, a atender pacientes tão críticos, tão graves, que praticamente diariamente, às vezes duas, três vezes no dia, a gente está tendo que intubar pessoas ainda em casa. É tão grave o desconforto respiratório, a hipoxemia, que a intubação ela é feita em casa, né? E a gente precisa encaminhar o paciente na sequência para uma unidade, uma UPA, uma referência hospitalar, situação essa que a gente não tinha vivido ainda na quantidade em que está acontecendo nas últimas duas semanas.
E para a gente entender, várias pessoas interagindo conosco e pessoas que fazem observações, inclusive, sobre esse atendimento, pelo menos tem algumas dúvidas. Por exemplo, a pessoa precisaria de um respirador ali em casa, aí chega o SAMU, o senhor falou que ele é entubado, ali dá para ter o controle temporário até levar a uma unidade, é isso?
Sim, a gente estabiliza o paciente, a gente coloca o paciente literalmente para dormir, a gente seda, tira a dor, faz um bloqueador neuromuscular para o paciente parar de respirar, é feita a intubação.
E aí tem um estímulo para ele respirar, porque isso, ele não consegue por si só.
Isso, a gente faz um primeiríssimo momento uma ventilação manual com um ambu e nas viaturas UTIs móveis do SAMU a gente tem respiradores. Então, os pacientes saem do domicílio já acoplados à ventilação mecânica, já acoplado a um respirador de emergência, de transporte, e quando a gente leva para o leito de referência, ele é transferido para o respirador da unidade.
E não havendo o leito disponível, o hospital, é o que o ouvinte também faz observação aqui, e é claro que é sempre uma dúvida, como que funciona?
A referência hoje são as UPAs, né? No primeiro momento tinha ficado a UPA Brasília como principal referência respiratória na cidade de Cascavel, mas em um dia e meio, dois dias, a UPA superlotou com pacientes graves, entubados nas salas de suporte. As unidades Veneza e Tancredo Neves passaram a também receber pacientes, além da demanda da própria porta, né? As unidades Tancredo e Veneza recebem pessoas na sua porta que procuram atendimento. E os pacientes hoje são referenciados para as UPAs, atendidos, estabilizados, clicados para a busca de vaga na central de leitos, que pode sair uma vaga para o retaguarda, para o HU, para o São Lucas, para o Salete, para o Miqueleto, para o Bom Jesus, ou até uma busca ampliada, né, para hospitais fora da nossa microrregião. Mas a grande dificuldade que a gente vive hoje, Benjamin, é a superlotação, né? Não só aqui nas nossas proximidades, mas agora há pouco eu olhava o boletim oficial da Secretaria Estadual de Saúde, estão todas as quatro macro-regionais com 98% de lotação. Quando a gente fala 98%, as pessoas até ficam com a expectativa, nossa, então tem vaga. O 98% é uma fotografia das 9 da manhã. Uma ou duas vagas que porventura existam em cada macro-regional são rapidamente ocupadas, os pacientes são transferidos. Hoje de manhã nós já fizemos transferências para leitos Covid e isso tem acontecido no estado inteiro.
Inclusive, nós conversávamos no início do CBN Cascavel, primeira edição desta terça-feira, fazendo um giro pelas unidades hospitalares do HU, conversávamos com o Rafael Muniz, 140 pessoas, ele nos passava a informação, que estão na fila aguardando um leito de UTI. É muita gente, não, doutor?
É muita gente, e isso chama muita atenção, porque a gente passou a ter uma demanda de leitos muito maior do que a capacidade de criação de novos leitos. São precisamente 145 só na nossa macro-região, 63 na regional de Cascavel.
Atualizando então, 145.
145 no boletim hoje das 9 da manhã. E a gente, por exemplo, hoje teve 5 leitos novos disponibilizados pelo HU. Então a velocidade com que entram pacientes no sistema é muito maior do que a vazão de saída e ocupação de leitos. Obviamente a gente vive um momento muito peculiar da pandemia. A gente acredita que é devida sim a essa variante P1 amazônica, que trouxe uma velocidade maior de transmissão, de contaminação de jovens e acometimento de casos graves em pacientes jovens. Situação essa que a gente não teve nos picos anteriores, né? A gente sempre tratou o paciente de mais idade, o hipertenso, o diabético, o pneumopata crônico, como aquela população de maior risco. Mas o público que nos ouve precisa entender que a configuração mudou. A gente tem entubado jovens em casa. A gente tem transportado jovens todo dia, o dia inteiro. E a gente começou a ver os jovens figurando as estatísticas de óbito. Então isso é um grande alerta que as pessoas precisam ter na mudança da postura, né? Os jovens talvez tenham dado o estopim para esse momento que a gente está vivendo, trazendo o vírus para casa, mas muitos dos que se contaminaram na linha do tempo, hoje, estão esperando leitos entubados, graves e com evolução, por vezes, desfavorável.
O senhor é um médico experiente e acompanha desde o início e tem se manifestado. Doutor Rodrigo, eu lembro que final de dezembro, início de janeiro, o ex-ministro Mandetta chegou a dizer que em 60 dias nós teríamos uma situação de colapso e tal. E alguns até criticaram, enfim. Mas o senhor imaginava que poderíamos chegar a esse estágio, a esse ponto que estamos hoje?
O ministro, ele anteviu o que ele estava acompanhando em Manaus, né? Aquela manifestação súbita, aquela explosão de casos que colapsou o sistema, que faltou oxigênio, que 400 pessoas foram transferidas. Ele imaginou que ali estava acontecendo algo atípico. E ele estava certo, né? Tanto que essa variante amazônica, ela se espalhou para o Brasil inteiro. Já foi confirmada em 18 estados, mas eu acredito que esteja em todos os estados e no Distrito Federal, e com esse comportamento mais agressivo, de acometimento mais rápido, e numa população que a gente não tinha doença grave ainda, que são os pacientes jovens, e chama ainda a atenção. Crianças estão figurando agora entre os enfermos, né, com necessidade de oxigênio em alto fluxo. A taxa de ocupação de UTI pediátrica também vem aumentando no estado. Isso também é uma manifestação que a gente não costumava ver. Obviamente, o comentário do ex-ministro Mandetta acabou sendo politizado, né? Desdenharam dele, falando que era uma questão, de novo, política com o governo federal. Mas, infelizmente, o doutor Mandetta estava certo, né? Está aí, agora nós estamos com quase 90 dias da fala dele, numa situação de colapso, que eu acompanhei o colapso chegando via Chapecó, né? Eu tenho amigos em Chapecó que já me falavam o que estava acontecendo lá. Na mesma semana que Chapecó colapsou, Londrina colapsou, e nós estamos no meio, literalmente no meio do caminho entre Chapecó e Londrina. Era só uma questão de tempo. E o alerta que a gente faz é que esse momento da pandemia que a gente vive tão duramente aqui perto de nós vai se alastrar, vai acometer o país inteiro, vai causar muitas mortes. A gente já vê a taxa de ocupação hospitalar subindo em todo o país, e num momento em que muito pouco pode se fazer em relação à abertura de novos leitos, né? Lembrando que ir para o leito de UTI não significa necessariamente sobrevivência, já que a doença mata muito, a taxa de mortalidade é muito alta. No HU aqui em Cascavel nós temos uma ilha de excelência com mortalidade menor do que se vê por aí afora. Mas é um momento muito duro, Benjamin, que a gente infelizmente vai contar muitos mortos ainda.
E é justamente essa pergunta da Silvia. Ela diz o seguinte: qual é a análise que o Dr. Rodrigo faria para as próximas semanas? O cenário continua esse?
Sim, o cenário continua esse. A minha análise, se vindo até com modelo comparativo com outros locais, é que a gente terá de 6 a 8 semanas muito duras. Né? Já passaram 2 semanas. Então, para frente, eu estimo mais ou menos 6 semanas ainda de taxa de ocupação hospitalar muito alta, né? Inclusive com pessoas padecendo à espera de leito. Infelizmente, isso tem acontecido e vai continuar acontecendo. Não são nem palavras minhas, são palavras do Dr. Filipac, lá de Curitiba, que acompanha toda a parte de gestão desses leitos Covid, em que, numa entrevista ontem, ele foi muito claro. Né? Não adianta ter expectativa de que haverá leito para todos, pois não haverá. Né? O sistema está em colapso. Ter um respirador, ter um leito, necessariamente precisa ter gente para trabalhar, precisa ter mão de obra. Hoje é a dificuldade que o HU está passando aqui, né? De faltar gente para trabalhar. Muitos leitos foram aumentados, no hospital de retaguarda foi aumentado, as UPAs viraram praticamente mini hospitais, algumas unidades com comportamento, inclusive de UTI, isso requer mão de obra. E o profissional da saúde, ele está cansado fisicamente, ele está cansado mentalmente, porque o doente é muito grave, e ele está cansado emocionalmente, né? Porque a gente está acostumado, às vezes, a trabalhar em ambiente de UTI e ver taxa de mortalidade é de 2%, 5%, 7%, dependendo do perfil da UTI. E a Covid nos trouxe 40%, 50% de mortalidade. Mesmo com todo o esforço da equipe multidisciplinar, o paciente muitas vezes tem um desfecho desfavorável. Então, ainda por cima, esse momento de pico vem numa dificuldade de mão de obra também.
E a saída, sem dúvida, são as vacinas, é isso, doutor?
A grande saída é a vacinação em massa, em velocidade maior do que a gente tem hoje e em quantidades muito maiores do que a gente tem hoje. Eu também monitoro o que acontece em alguns países que já têm taxas de vacinação mais avançadas do que o Brasil, como Israel. Israel já vacinou quase 45% da população e num modelo diferente do nosso. Eles não estão vacinando os idosos. Eles estão vacinando os jovens e população economicamente ativa, que teoricamente é quem se contamina mais e leva para dentro de casa. Só Israel está fazendo isso e a gente precisa observar esse comportamento. Agora, enquanto a vacina não vem, Benjamin, não há outra saída a não ser a gente também fazer o nosso papel. É preciso seguir de forma muito disciplinada essas medidas orientadas pelo governo do estado, do governo do município, que a imprensa tão bem propaga há praticamente um ano, para que as pessoas mais do que nunca fiquem em casa. Uhum. Cuidem de suas mãos, usem máscaras, mantenham distância. O prefeito Paranhos tomou uma decisão dura, mas necessária, suspendeu o transporte coletivo. Foi a única grande cidade do Paraná que tomou essa medida, mas ela é necessária. As pessoas perguntam, como é que eu vou trabalhar? Como é que eu vou no mercado? Como é que eu vou no comércio? É a hora de não aglomerar. E o ônibus, quer queira, quer não, é um momento de exposição maior, de contato, de proximidade. E toda ação para inibir a proximidade das pessoas deve ser a regra no momento.
Essas medidas que foram colocadas em prática, o senhor acha que já podem estar surtindo efeito, embora nós estejamos aí numa situação muito crítica. De repente, esticando um pouco mais, pode aliviar um pouco, pelo menos?
Ainda não há nenhum reflexo de praticamente esses 9...
Não deu tempo?
Não dá tempo. Desses 9, 10 dias de maiores restrições que a gente tem. A gente só vai poder olhar para os gráficos, para a estatística, para as curvas, lá depois do dia 20. Porque a doença, depois que o paciente adquire o contato com o vírus, ela vai começar a ter sintoma em média em 6 dias e vai agravar entre o 10º e 12º dia de sintoma. Ou seja, é mais lá na frente. E a gente espera que essas medidas elas surtam de fato um efeito positivo sobre o sistema, porque a gente precisa descomprimir as portas de urgência, as UPAs, os leitos de UTI, que estão trabalhando fisicamente na sua capacidade máxima, em algumas UTIs, Benjamin, 100% de pacientes entubados. Isso é outro dado que a gente não tinha. Né? O leito de UTI muitas vezes era utilizado com o paciente com alto fluxo de oxigênio, por máscara. Hoje, todo mundo que está na UTI está entubado. E com essa característica que eu acabei de comentar, de ter mais pacientes jovens acometidos, o tempo de permanência do paciente no leito também vai aumentar. O paciente jovem tem mais reserva orgânica, tem menos doença associada, então ele vai lutar durante mais tempo. Dados de Curitiba mostram que o tempo já aumentou em 11%. Ou seja, a gente vai ter menos leito daqui a 2 semanas por conta da população jovem que passou a ocupar esses espaços.
Vários ouvintes interagindo conosco. O Jerônimo, ele diz o seguinte: daqui a pouco, Wellington. Wellington quer que eu faça essa pergunta, vou fazer para o doutor Rodrigo. O Jerônimo quer saber sobre lockdown. Ele entende, ele pergunta: o doutor entende que tem que fechar tudo mesmo?
O lockdown, por conceito, se a gente for utilizar esse termo, é tudo.
Isso. Tá? Por isso que ele usa esse termo lockdown aqui, o Jerônimo.
Se é lockdown, é favorável? É tudo. Neste momento em que foi decretado praticamente um lockdown no estado do Paraná, ele é necessário. Tá? Agora, você observa o comportamento das pessoas e pode fazer algum filtro em alguma atividade específica que seja controlada, que seja segura, que seja fiscalizada, perdão, em que as pessoas tenham acesso na porta de entrada, por exemplo, de um supermercado, novamente, a ter barreiras de controle de acesso, de disponibilização de álcool gel na mão de todo mundo, de limpeza daquele local onde a gente coloca a mão no carrinho do mercado. Isso tudo precisa voltar a ser praticado. A gente já fez isso e nós fizemos bem. Então, algumas boas práticas do passado precisam ser retomadas para que, de repente, amanhã ou semana que vem, o comércio volte a suspirar, literalmente, e ter algumas atividades mais limitadas abertas. Eu apenas faço, pessoalmente, uma restrição muito grande no momento a qualquer atividade noturna, que foi o que provavelmente desenfreou a pandemia desde o mês de dezembro, quando algumas atividades voltaram a abrir, e a gente viu o que aconteceu na cidade, principalmente ali na região da Avenida Paraná, Rua Paraná, com grande aglomeração de jovens, sem máscaras e muito próximos. Isso é tudo que o vírus precisa para se reativar, ganhar força e causar esse estrago que está acontecendo muito perto de nós.
Uma pergunta aqui do Wellington. Bom dia. Pergunta ao entrevistado: quais os números da China e qual a diferença no que tange ao controle do vírus entre o Brasil e China, uma vez que foi lá que surgiu o vírus? Ele teria informações?
A China, por ser uma república socialista altamente blindada, principalmente no que diz respeito às informações, ela divulga absolutamente o que ela quer. Né? A imprensa é do governo, a televisão é do governo. Eu, pessoalmente, não acredito que aconteceu um óbito em Wuhan no mês de fevereiro, depois de 8 meses. É um número muito pouco verídico para a gente acreditar. Então, algumas situações, como Coreia do Norte, ninguém sabe o que acontece lá. A Rússia, sabemos pouco. A China, menos ainda. Então, falta transparência nesses países para que a gente possa entender, de fato, o que acontece lá.
O Almir, nós já estamos com 11 horas e 23 minutos. O Almir faz aqui uma pergunta. Não sei se você poderia perguntar isso ao Dr. Rodrigo. Se você achar que não deve... Bom, eu já estou lendo, não tem como fugir agora da pergunta. Ele diz o seguinte: pergunta ao doutor Rodrigo se ele acha que esse vírus é aquela história da teorias da conspiração. A senhora acredita? É a pergunta aqui do ouvinte, que esse vírus possa ter sido fabricado?
Não, eu não acredito. Pessoalmente, eu não acredito. Eu acho que ele é fruto de uma mutação de um coronavírus que sempre existiu no meio, sempre existiu entre nós. Talvez por algumas práticas um pouco atípicas lá na República da China, houve um contato, como se especula, com animais, com morcego. O vírus sofreu uma mutação e voltou a contaminar humanos nessa manifestação de novo coronavírus. Né? Existe muita teoria sobre isso, teorias de que a China quer dominar o mundo, exterminando populações, exterminando governos, quebrando todo mundo. Mas, pessoalmente, a gente vê que os vírus, eles sofrem mutações, Benjamin. Isso acontece com vírus respiratórios, principalmente. E o grande desafio da ciência é mapear essas mutações, verificar se as vacinas que estão sendo disponibilizadas cobrem imunologicamente contra o vírus. Então, já foi visto aí que a Oxford, que temos entre nós, protege. Ontem saiu uma pesquisa do Butantan que a Coronavac protege contra as mutações. E é nisso que a gente precisa acreditar no momento.
Para a gente fechar, pergunta aqui do Ronei. Em relação à compra das vacinas, gostaria de ouvir a opinião do Dr. Rodrigo. Ouvi agora há pouco o prefeito Paranhos falando aí na CBN que está viajando amanhã para a compra de vacinas. Ele viaja para fazer lá os contatos, enfim. Mas tem a notícia de que empresários poderiam estar comprando vacinas. O ministro esteve aqui e deixou claro de que as vacinas vão para o Sistema Nacional de Imunização. Dessa forma, a distribuição ela é de acordo com os critérios do Ministério. Como então o município poderia comprar as vacinas e utilizá-las para a sua população? Gostaria de saber qual é a opinião do Dr. Rodrigo, se vale a pena toda essa mobilização, se não seria apenas para pressão junto ao governo federal.
O Plano Nacional de Imunização, ele é federal, ponto. Né? Todas as diretrizes vêm de Brasília, vêm do Ministério da Saúde, cabe aos estados a distribuição das vacinas e aos municípios a aplicação do plano em si. Com essa crise toda criada, muitas vezes por questões políticas, a discussão do governador de São Paulo com o próprio presidente, infelizmente o tema politizou. É, o presidente não queria dar vazão à vacina do Butantan, da Coronavac, porque foi o Dória que, entre aspas, conseguiu o caminho para a produção no Brasil. E, no final das contas, nós saímos perdendo. No modelo em que existe hoje, que é legal, que está pactuado, somente o governo federal poderia fazer isso. Então, obviamente, a gente tem acompanhado toda a movimentação de um grupo de prefeitos, inclusive o prefeito Paranhos está à frente de todo o processo, já esteve em São Paulo, está indo de novo em busca de caminhos. Alguma coisa da legislação precisaria ser alterada para que um consórcio de municípios pudesse, de fato, ter acesso aos grandes laboratórios. Via de regra, hoje, no mundo, os grandes laboratórios só têm vendido vacina para governos. Então, a Pfizer tratou assim, a Sinovac tratou assim, a AstraZeneca tratou assim, Moderna tem feito assim, Sputnik tem feito assim. Então, precisava ser uma grande revolução político-legal para que a gente conseguisse também ter vacinas compradas pelos municípios, mas se isso vier a acontecer, obviamente essas doses terão que estar submetidas ao Plano Nacional, que prevê prioridades, que prevê grupos, que prevê faixas etárias, que prevê um cronograma que está sofrendo alterações todos os dias, para que, de fato, a gente consiga imunizar o maior número de pessoas no menor espaço de tempo.
Agora, de qualquer forma, essa pressão e essa articulação ela é válida, porque, se for possível, mesmo que haja uma distribuição nacional, mais vacinas estarão disponíveis para a população brasileira.
De onde vier vacina, neste momento que estamos, ela é bem-vinda. O que não pode é um processo criar uma barreira para o outro processo que já existe. E o ideal é que eles funcionassem de forma sinérgica. Então, por exemplo, se o grupo de prefeitos conseguir firmar uma parceria com a Rússia para comprar a vacina Sputnik, que o governo federal não conseguiu, ótimo. São mais vacinas que vão vir para nós. A mesma coisa vai para o laboratório Moderna, para o laboratório Pfizer, que o governo do Brasil conseguiu fechar uma parceria. Obviamente é uma frente a mais. O que não pode é haver competição pela mesma vacina e um desrespeito ao Plano Nacional, que já calculou as possibilidades e os grupos prioritários.
Doutor Rodrigo, muito obrigado pela entrevista, pela gentileza de estar conosco nessa manhã.
Muito obrigado pela oportunidade, Benjamin. Sempre à disposição dos ouvintes da CBN.
Conversamos com o Rodrigo Nicásio, médico, diretor técnico do SAMU. Essa entrevista na íntegra você acompanha daqui a pouquinho no site da CBN. É só acessar cbncascaveloficial.com.br. Muito obrigado aos ouvintes também que interagiram conosco. Vamos a um breve intervalo, 11h28. Já voltamos com mais informações.